Começa agora o programa Causa Operária, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Comigo, Eduardo Vasco.
Olá, boa tarde, companheiros, todos que estão acompanhando aqui mais esse programa da Rádio Cultura Curitiba, a mais livre de todas, e também o pessoal que já está acompanhando a gente na Rádio Causa Operária no YouTube, do Partido da Causa Operária, né? Nós estamos aqui hoje para fazer uma discussão bem interessante em relação às privatizações que estão acontecendo no estado do Paraná, né? Mas primeiro aí eu gostaria de mandar um abraço para o pessoal que já está acompanhando a gente no chat aqui, Chama BR, né? Mirta Baez, que está falando que está lá de Foz do Iguaçu, acompanhando aqui a atividade, acompanhando aqui a nossa live de hoje, né? Uma live muito especial. Gostaria também de falar para vocês acessarem aí o Diário da Causa Operária, né? O diário do nosso partido, do Partido da Causa Operária, na internet. Está lá desde 2003, você pode ver lá matérias diárias, né? Mais de 30 matérias são colocadas diariamente sobre todos os temas do nosso partido, de política nacional, política internacional. Também tem várias polêmicas, matérias sobre cultura, futebol e etc, né? Podem acessar lá para ver estas e outras matérias que saem aí todos os dias, matérias novas para vocês terem acesso, né? Tudo aí sobre uma visão marxista e revolucionária da política nacional e internacional, né? Nós temos também, vou fazer hoje aqui um merchanzinho aqui, sobre um dos nossos mais novos materiais, que é o dossiê Causa Operária, né? Nós estamos aqui essa aqui é a oitava edição do dossiê Causa Operária, e tem como tema aí a história do movimento de luta das mulheres, né? Você pode adquirir esse dossiê Causa Operária, pelo tamanho aqui vocês podem perceber que é um material gigantesco, né? Tem 32 páginas esse material. Você pode adquirir ele físico, né? Em Curitiba a gente tem ele na Saldanha Marinha, Saldanha Marinho 65, né? Tem ele físico lá, você pode adquirir com valor de capa a R$25. Ou você pode também assinar esse material, né, assinar ele digitalmente em dossiê.org.br, dossiê Causa Operária. Você pode acessar lá e fazer sua assinatura para você receber tanto físico anualmente ou semestralmente, ou você pode também acessar ele digitalmente, semestralmente ou anualmente também. Lá também tem os preços, os valores que você pode estar contribuindo com essa imprensa revolucionária, né? E você pode ter acesso a todo esse material riquíssimo aí do Partido da Causa Operária. Bom, sem mais delongas aqui, eu queria apresentar para vocês hoje aqui, a gente está entrevistando uma pessoa bastante importante para a luta contra a privatização de uma empresa energética do estado do Paraná, que é o deputado Arilson Chiorato, né? Vou apresentar isso para vocês. O companheiro aqui, ele é formado em administração pela PUC, né? Ele é também mestre em gestão pública, né? E o companheiro, se eu não estou enganado, nesse momento ele mora em Apucarana. É isso mesmo, deputado?
É isso, Adriano. Primeiro, boa tarde. Boa tarde a você, ao Marcelo, ao pessoal da Rádio Cultura, aos camaradas do PCO. Importante debate aqui hoje sobre a Copel, uma empresa estratégica para o Paraná. Eu falo sempre, Adriano, que a Copel está para o Paraná, assim como a Petrobras está para o Brasil, em tamanho de grandeza, de importância e soberania.
Já agradecemos já o convite, e aqui também agora eu apresento o meu companheiro aqui na nossa hoje, nosso debate, nossa entrevista aqui com o deputado, que é o professor Marcelo Marcelino, né, que é coordenador aí da dívida pública em Curitiba. Boa tarde, Marcelo.
Saudações, Adriano, satisfação mais uma vez poder falar com você, com o Arilson também, os telenautas que nos acompanham, e nesse grande debate que nós vamos travar aqui nessa horinha de conversa.
Exatamente. É isso aí. Então, como o deputado Arilson coloca aí, a Copel está para o Paraná, como a Petrobras está para o Brasil, né? A gente viu aqui agora, nesse começo de governo Lula, aí, ele vem fazendo várias defesas em relação à estatização de várias empresas, né? Ele tem colocado isso daí de forma bem significativa, né? O que está chamando bastante atenção aí da burguesia e do imperialismo em geral, né, que são essas declarações do Lula, né? Um dos pontos levantados pelo companheiro Lula aí foi a reestatização da Eletrobras, né, que foi um crime lesa-pátria aí do governo fruto de um golpe de Estado, que foi o governo Bolsonaro, que tomou de assalto o poder no país aí para fazer esse tipo de coisa, né? Vender aí essa empresa, que é a Eletrobras, uma empresa estratégica aqui para o desenvolvimento nacional, para a soberania do país, né? Ninguém, em sã consciência, venderia uma empresa de energia desse tamanho. Se não me engano, aí, a Eletrobras é a empresa maior da América Latina em relação à energia, né? E foi entregue aí para tubarões internacionais. E o Marcelo também sabe muito bem algumas pessoas que estão envolvidas nessa compra aí. São pessoas aqui do país mesmo, né, que deram até golpes aí e agora saem por cima com a empresa desse tamanho de energia do país, né? Então o Lula tem colocado bastante essa questão da reestatização, a questão da Petrobras também está sendo colocada muito aí em questão, a questão do Banco Central, né, abaixar os juros aí para que o povo possa ter dinheiro no bolso, se valorizar e valorizar o dinheiro do brasileiro e etc, alimentação e tudo, né? Eu gostaria que o Marcelo aí começasse aí tirando algumas dúvidas ou até mesmo perguntando para o deputado aí qual que é a questão dele que está rolando em relação à Copel.
Boa tarde mais uma vez, deputado. Satisfação poder falar com você. A Copel, no ano que vem, 2024, irá completar 70 anos de existência. Uma empresa que foi criada no governo Bento Munhoz da Rocha Neto, em 1954, uma empresa das mais importantes do país, não só para o Paraná, mas uma empresa referência, inclusive na energia elétrica estatal para o Estado, evidentemente, por ser a nossa empresa, e para o país, porque é uma das empresas que tem a maior capacidade de construção de possibilidades, não só de energia elétrica, mas também de internet, porque inclusive, recentemente, ela foi entregue aos tubarões do mercado privado. E eu quero saber, Arilson, se você puder nos colocar a par direitinho do que está acontecendo, da entrega da Copel para os tubarões a partir do governo espúrio do Ratinho Júnior, que está querendo simplesmente passar essa grande empresa estratégica do Paraná e do Brasil para as mãos dos especuladores, assim como foi passada entregue para os especuladores, como a família do Paulo Leman, o trio de ferro da Ambev, Sicupira, Marcel Telles, que também são acionistas da Ambev, eles também têm participação no rombo das Americanas e também tem uma participação na questão da Eletrobras. E eu quero saber o que está acontecendo, Arilson, com a nossa grande empresa estratégica do Estado, e também explicar para nós da audiência de segunda-feira, que vai ter uma audiência para essa discussão tão importante, porque nós estamos à beira do caminho de entrega dessa grande empresa, que já foi especulada em 2000 com o governo Jaime Lerner, né? Já quase foi entregue no governo Jaime Lerner, e agora volta à tona esse problema. Eu queria que você nos colocasse a par direitinho para o nosso público, para os telenautas que nos acompanham, o que está acontecendo, quais são os desdobramentos dessa entrega espúria do governo Ratinho Júnior para os tubarões do mercado. Por favor, agradeço a sua participação.
Marcelo, obrigado pela pergunta. E antes de responder exatamente a Copel, eu queria fazer uma conjuntura bem rapidinho. Que o governo Ratinho Júnior tem um compromisso com o mercado desde a sua eleição em 2018. Ele segue a cartilha liberal, na verdade, de entrega das riquezas do Paraná ao grande capital, seja ele pelo mercado financeiro ou seja pelas grandes corporações produtivas e industriais que existem. Veja bem que o estado do Paraná tem uma renúncia fiscal de 17 bilhões, é a maior renúncia em relação à arrecadação do Brasil para grandes empresas, inclusive sigilosas, que a gente não consegue ter acesso a quais são os beneficiados com isso. Com certeza algum desses nomes que você coloca está nessa lista de beneficiados já das isenções. O caso da Copel Telecom é emblemático. Era uma empresa com uma função social muito grande, transmissão de alta qualidade, né, de dados pelos 399 municípios. Então, o menor município do Paraná, que é Jardim Olinda, e o maior município, que é Curitiba, pagavam o mesmo valor pela internet. E todos os dados...
Opa, parece que nós tivemos...
Houve um probleminha ali na conexão do Arius.
Já deve estar voltando aí, né? Mas ele está falando justamente dessa questão da Copel Telecom, né? Que também foi um crime aí já Eu não sei nem saber a soma exatamente de quantos milhares de cabos aí que foram vendidos aí para o capital.
Voltou, né?
Voltamos, estamos lá.
Então, como eu falava, Marcelo e Adriano, a Copel Telecom foi vendida, sendo que ela tinha superávit financeiro, tinha uma função social imensa, que é a transmissão de dados e o acesso social de muitas pequenas cidades à internet. Veja bem, ela foi vendida, a Liga até hoje, que é a empresa que comprou, usa serviços da Copel Telecom, sequer paga por isso, pelo que estão colocando no mercado, e o preço da internet aumentou. E muitas pessoas começaram a pagar mais caro. Por exemplo, os municípios menores, porque ela começa a se basear ali na oferta e demanda para prestar o serviço e tira a função social da empresa. A Copel, no governo Ratinho Júnior, está para o Paraná, como a Petrobras está para o Brasil, a maior empresa estatal e lucrativa. No ano retrasado, ela teve 5,1 bilhões de lucro, do qual parte desse valor, 1,8 bilhões, voltou para o Estado em forma de dividendos e foi aplicado em política pública. Porém, Marcelo, foi o ano que foi mais distribuído dividendos para os acionistas. 65% do lucro foi rateado para o mercado financeiro, para os seus acionistas. E a Copel, desde o ano 2018, vem sendo privatizada. Ao governo escolher não investir na estrutura existente, contratar mais profissionais, melhorar a qualidade de atendimento, né, aumentar as redes de transmissões e outras coisas mais, ele opta por descapitalizar a empresa para entregar para o mercado privado. Ele vem sucateando numa asfixia financeira de falta de investimento, de falta de qualificação profissional e de terceirização dos seus serviços e precarização dos direitos dos trabalhadores. Então há desde 2018 uma vontade velada. Esse tema ficou escondido e o Ratinho, omisso e covarde como é, não debateu o tema da Copel nas eleições, né? Quando foi indagado sobre uma possível privatização, disse que isso não aconteceria. E agora faz uma privatização, mas uma privatização diferente aos moldes da Eletrobras, transformando a Copel em uma corporação sem sócio majoritário controlador. Ou seja, ele cria uma regra, manda uma lei para a Assembleia em regime de urgência, que do dia que ela entra na Assembleia até ela ser publicada no Diário Oficial, ela gastou apenas 7 dias. Não há um debate com a sociedade, não há uma audiência pública e não há sequer uma justificativa para tal finalidade. O Estado, que é detentor de 65% das ações que tem preferência a voto, chamadas ações preferenciais, vai ter diminuído o seu poder de voto dentro da empresa. As ações ordinárias, que são as ações financeiras, que o Estado possui quase 30%, vão chegar ao patamar de 10% a 15%, porque a lei coloca que, aprovado na Assembleia, o Estado pode ter no máximo 15% das ações e todos os outros sócios no máximo 10%. Com isso, o BNDES, que é o segundo maior acionista da Copel, deixa de ter 14% e passa a ter 10%. Ou seja, de forma impositiva, perde participação na empresa. E esse processo que está ocorrendo, né, ele é muito suspeito. Segunda-feira, nessa audiência, a audiência chama A Copel é Nossa e a Verdade Vos Libertará. Porque a gente vai entregar várias denúncias pesadas que ocorrem dentro da Copel, que chegaram a nosso conhecimento, contratações milionárias sem licitação, contratou-se 4 ou 5 empresas em fevereiro desse ano, sem licitação, perfazendo um total de 28 milhões de reais para se fazer os estudos da privatização. Mas, pasme, Adriano e Marcelo, a Copel está contratando ela os estudos para se autoprivatizar. É a mesma coisa que um boi escolhesse o matadouro que ele vai. Olha, eu quero morrer ali, então eu vou financiar o veículo que vai me levar para aquele matadouro. Em regra, o Estado do Paraná, que é o sócio majoritário, teria que fazer toda a contratação do serviço de estudo da possibilidade de privatização, e não a própria Copel. Mas ele faz isso para burlar o processo licitatório, para fazer de forma mais rápida. E essa rapidez tem o porquê. Primeiro, que é os problemas jurídicos que a Copel enfrenta, como a ação do Itaú, que veio a público essa semana, né? Que foi, em tese, entre aspas, resolvidas parcialmente. E uma outra que a gente denunciou semana passada, que são prováveis omissões fidedignas das dívidas da COPEL junto ao balanço da mesma, que pode ocorrer ali dívidas colocadas com valores diferenciados, né, muito distantes da realidade, que tramitaram por tribunais de arbitragem pelo país e condenaram a COPEL. Então, além da gente trabalhar isso, a gente vai trabalhar a origem desses contratos dispensados de licitações milionárias, porque, ao tudo indica, tem relação de conflito de interesse dentro da contratação da COPEL com essas empresas. Então, eu acho que nesse próximo dia 17 é quando a gente vai poder colocar de verdade para a população os interesses ocultos do Ratinho nessa privatização. Porque não existe como, Adriano, não existe como, Marcelo, você privatizar uma empresa de uma magnitude dessa como é a COPEL, que tem um serviço bom, de qualidade, é a 80ª energia mais barata do Brasil, é a empresa mais premiada pública de serviço de distribuição de energia elétrica e tem uma robustez financeira invejável. Então, a justificativa do governo, que é modernização, inovação e outras linguagens mercadológicas de marketing que ele utiliza para falar, né, que ele desvia do assunto, do foco principal, não padecem, né, não comparecem com a verdade nesse momento. Então, a gente vai fazer uma plenária, uma audiência pública, para ter gente entendida do assunto para falar, gente que quer fazer denúncia, gente que quer colocar, para a gente, né, começar a comprometer os órgãos competentes, como o Ministério Público, o Ministério Federal, o Governo Federal, inclusive, notificar o governo do presidente Lula do que está acontecendo aqui no Paraná e pedir providência. Que a gente não pode permitir que a COPEL vá embora, o mercado, a troco de Deus saiu lá do que está por trás disso, de uma empresa que produz aí políticas públicas de qualidade. A COPEL tem função social, tem programa de tarifa baixa social de energia para família carente, tem programa de irrigação noturna, tem vários programas que, ao passar para o mercado financeiro, Marcelo, você bem sabe disso, o Adriano também, vai deixar de existir, porque o mercado vai querer ganhar lucro e não vai ter mais a função social e não vai se preocupar mais que o pobre, que aquele acampado que está com uma luz provisória, vai ter a sua luz cortada e a energia, sua família vai passar necessidade. Eles vão ser os tubarões de verdade que a gente conhece, com a sua sede voraz, engolindo o ser humano atrás do dinheiro.
Bom, muito bom. Aí a entrada do deputado em relação a essa situação da COPEL, muito interessante. Eu gostaria de mandar um abraço aqui para o pessoal que está nos acompanhando no chat. Nós estamos agora com quase 80 pessoas acompanhando ao vivo aqui na Rádio Causa Operária, né? Aí a gente não sabe fazer a soma de como está na Rádio Cultura AM 930, né? Que é muito mais ampla e a rádio mais livre de todas, de Curitiba, que pega aí várias e várias cidades da região de Curitiba e do Paraná, praticamente todo aí, né? Nós temos companheiro acompanhando a gente aqui de todos os lugares, nós temos de Foz do Iguaçu, nós temos o Arnaldo Ricardo também, o companheiro Júnior, nós temos o Mauri Ercílio Silva, Lindsley Cantarelli, o Lindsley Cantarelli que diz aqui que é de Umuarama, tá bem pertinho de mim aqui, que eu tô em Paranavaí nesse momento. Nós temos também a companheira Monique FC, Rinaldo Guilherme, o Bolívar de Curitiba, Senor Papacu, também temos o Paulo Messias, o Sérgio Inácio, o grande companheiro Sérgio Inácio Gomes, que inclusive esteve com a gente aqui no último programa, né? E ele falou justamente também disso daí, deputado, ele estava falando justamente dessa atividade que vai acontecer no próximo dia 17, às 17 horas aí em Curitiba. A COPEL é nossa, justamente esse aí é o autor do livro, grande companheiro Sérgio Inácio. Diretor do Sindicato dos Engenheiros de Curitiba, né? É isso mesmo. Nós temos aqui também o companheiro Gilson Mizaroba, nosso grande companheiro do PCO do Paraná também, tá? Ele tá nesse momento, eu esqueci a cidade do Gilson, agora ele vai me matar depois, mas é o Gilson Mizaroba, tá aqui com a gente, o Thiago Lino, a companheira Nilza Ramos, que eu não esqueço a cidade dela, de Pontal do Paraná, o Alexandre Duarte tá aqui também, Rony Barbosa, Fabiano Gaspar, Inteligência Acima da Mídia, esse companheiro aqui também da Inteligência Acima da Mídia também tem acompanhado aí os programas do Partido da Causa Operária, tem feito entrevista com companheiros nossos também, tem um canal dele aí, né, Inteligência Acima da Mídia, procurem lá, tá falando aqui dos pedágios, né. Nós temos também o Felipe Robson, tá aqui com a gente também, e é isso daí, companheiros. Deixa eu ver se tem mais alguém, se não esqueci mais ninguém. Tem aqui agora também a Leila Cordeiro e o Valcir Carrasco, né? Também estão aqui acompanhando a gente. A gente vai entrar no intervalinho aqui de um minutinho e já voltamos aqui a falar mais no segundo bloco com o companheiro aí, deputado Arilson Chiorato e Marcelo Marcelino.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.